Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com a pensionista Dona Florinda.
Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais uma sessão do Terapia de Personagens e dessa vez trouxemos uma figura muito conhecida dos brasileiros e que fez parte da infância de muitos daqueles que estão aqui nos ouvindo, a Dona Florinda do Chaves. Para fazer essa sessão, eu usei de toda a minha experiência assistindo Chaves ao longo também da minha infância. Logicamente que eu não assisti todas as temporadas novamente, porque são muitas, inúmeras. Mas eu tenho experiência, assim como a maioria de vocês, com certeza, assistindo Chaves Uma Vida. Então, foi essa experiência que eu utilizei para poder trazer alguns pontos sobre a Dona Florinda. E um adendo importante é que eu considerei a versão dublada, né, do Chaves, não legendada, não áudio original, que é como a gente costuma ouvir, né, a maioria de nós ouviu e assistiu Chaves dessa forma. Então, eu achei interessante trazer a série dublada e não no seu áudio original. Para iniciar a discussão sobre a Dona Florinda, o primeiro tópico que eu estou trazendo é a ideia de que ela tem uma identificação com o que a gente chama de persona. O que isso quer dizer? O que é a identificação com a persona? Muitas pessoas, elas têm uma profissão ou um status social ou algo do gênero que tem uma certa valorização da sociedade e com isso elas acabam se identificando com esse personagem. Então, pode ser o advogado, o médico, a dona de casa, a socialite, enfim. E aí você vê que a pessoa vai perdendo um tanto da sua singularidade, da sua individualidade, e ela cola nesse papel, e toda a ação dela em qualquer espaço é guiada por este papel que ela assume. Então, são aquelas pessoas que a maioria de nós conhece, que é o médico, por exemplo. Então, tá numa festa, é o médico. Tá no bar, é o médico. Tá no exercício da profissão, evidentemente, é o médico. Tá em casa, é o médico. Nunca descola daquele papel. Tem sempre a mesma postura. Isso pode ser para qualquer profissão, claro. A gente pode pensar também em identificações com papéis como o liberal ou o conservador ou o pacifista, enfim, mas as pessoas podem ter essas características. A identificação é quando a gente fala que a pessoa, ela só se baseia nesta característica. Ela acredita que aquilo é tudo que ela é. E ela se mostra ao mundo dessa forma também. Então, a diferenciação do ego e da persona, como a gente fala, ela falha nesse momento. Por quê? É importante que a gente tenha o nosso ego, que a gente tenha a nossa individualidade, singularidade, e que a gente saiba quem é esse ego. Eu sou assim. Só que a gente não mostra na sociedade tudo aquilo que a gente é. Ou ainda a gente não mostra as mesmas facetas em vários âmbitos. Então, em casa a gente é de uma forma, no bar a gente é de outra forma, na vida profissional a gente é de outra, com a mãe ainda de outra, com a esposa, com o filho, enfim, a gente vai tendo essa variação. E a gente sabe que o conjunto desses papéis, e mais um tanto que a gente costuma não mostrar para ninguém, constituem a nossa individualidade. Quando a gente tem um ego identificado com a persona, como a gente fala, é quando essa noção dessa variação daquilo que nos constitui é perdida e a gente se identifica com um único papel. E a gente percebe isso na Dona Florinda. Por quê? Ela é a dona de casa, ela é muito apegada com a ideia do marido falecido, o Federico, e ela busca constantemente uma substituição desse marido pelo professor Girafales, inclusive. Ela é a mãe do Kiko. Então, a gente percebe que ela não tem uma variação de papéis. Ela é muito identificada com a ideia da dona de casa, da esposa, da mãe. Além disso, a Dona Florinda pertence à alta sociedade. E ela foi riquíssima durante o casamento com o Federico. Só que depois que ela ficou viúva, ela não conseguiu bons empregos. E ela foi tendo cada vez menos dinheiro a partir disso. Então a única opção que ela teve foi conviver numa vila com aqueles que ela considera uma gentalha. Ou seja, ela ainda se vê como aquela mulher pertencente à alta sociedade, ainda que ela não seja mais. Ela não teve a flexibilidade de entender, este não é mais meu papel, vou me moldar ao meu contexto. Não, porque ela está extremamente identificada com aquele papel. E ela vai sobrevivendo, enfim, com o que recebe da pensão de morte do marido. Depois ela monta um restaurante, mas boa parte da série ela vive desta pensão. Ela detesta a vila onde ela mora e ela sonha um dia em deixar o lugar, né, a vila, para ir para um outro local de maior categoria, como ela coloca, né? E ela gasta o pouco dinheiro que ela tem comprando mimos para o filho, que ela protege demasiadamente, e vê todos na vila como mulambento, pobre, né? E não se importa em parecer simpática. Então a gente vê aqui esse exemplo que eu tô falando da identificação com um papel, né? Ela não sai deste papel de modo alguma, não tem uma flexibilidade, como a gente fala, egoica, e uma maleabilidade da persona, independente da mudança das condições externas. Porque o que é positivo, né? Ah, então a persona seria uma coisa falsa? Não. A persona, ela pode ser extremamente autêntica, se ela tiver em consonância com o ego, com a singularidade. E, ao mesmo tempo, é saudável que a gente tenha essa maleabilidade da persona, tanto em diversos contextos que a gente está, quanto se a gente muda nossa vida, se alguma coisa acontece e a gente, enfim, decresce ou sucede a outras coisas, ou a gente consegue outros espaços para atuar, ou a gente perde espaços, que seja. Mas é importante que a gente vá se flexibilizando e moldando essa persona ao ambiente, sem perder, obviamente, a conexão com o nosso ego, com a nossa singularidade. E a gente vê que a Dona Florinda não tem isso. Como a gente também vê em diversas pessoas do nosso convívio na sociedade, que são extremamente identificadas com aquele papel. E elas, inclusive, sofrem com isso, né? Porque elas não percebem essa identificação. Um outro ponto importante para falar da Dona Florinda é a ideia da relação dela com o Kiko. E a gente fala que aqui se estabelece um complexo materno negativo. O complexo materno todos temos. E o que é esse complexo materno? De uma forma muito superficial, seria um conjunto de experiências, de vivências que a gente tem com o materno. Então pode ser com a nossa mãe pessoal, pode ser nós como mães, no caso, ou com outras figuras de cuidado, outras figuras maternas, ou exemplos que a gente tem de pessoas que desempenham essa função. Enfim, é um conjunto de vivências, de elementos que decorrem da nossa experiência com o materno. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Uma das possibilidades do complexo materno negativo é justamente o que é mostrado na relação da Dona Florinda com o Kiko. Por quê? A Dona Florinda, ela defende o Kiko independente de estar certo ou errado. Chama de tesouro, mima, né? Tem uma relação extremamente simbiótica. E assim, o que ela faz? Ela vai protelando aquela fase idílica que a gente fala do bebê, né? Então, todas as necessidades são atendidas. Tudo aquilo que ele quer com choro, ele consegue. Porque ele vai lá, chora, e ela vai lá e faz as coisas pra ele, independente dele ter razão ou não. Enfim, a gente vê uma relação que de postergar aquela fase do bebê, né? Digamos assim. E isso obstrui o desenvolvimento, tanto do Kiko quanto dela. Por quê? Porque o Kiko, ele permanece nessa relação simbiótica com a mãe, ela também, claro, é um par, e com isso vai obstruindo o desenvolvimento dele se afirmar, dele fortalecendo o ego dele por ele mesmo, dele ser confrontado quando ele está errado e lidar com isso, dele ter consequências para as ações negativas dele, e com tudo isso ele ir se desenvolvendo. Que é fundamental a frustração, a contrariedade, a consequência de um ato ruim, o conflito, a resolução do conflito, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento. E ela, dessa forma, impede, obstrui que esse desenvolvimento aconteça. Então a gente fala que é um materno regressivo, materno devorador, ou seja, ela tenta suprir tudo e mantê-lo ali com ela, dessa forma, como eu disse, simbiótica, e mantém também ele num estado regressivo, que não permite esse desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ela também fica identificada com esse papel de mãe E ela, por não conseguir, talvez, desempenhar outro papel e vislumbrar um outro modo de estar no mundo, ela também agarra ele e fica ali. Então, ela também tem uma obstrução no desenvolvimento dela a partir do momento que ela age dessa forma como mãe. Porque ela nunca vai vendo outras possibilidades de ser, de atuar no mundo, que não esse. Então, esta relação que a gente fala, muito característica do complexo materno-negativo, ela obstrui tanto o desenvolvimento do filho, no caso do Kiko, quanto da mãe, no caso da Dona Florinda. Porque ambos não conseguem avançar no desenvolvimento psíquico. Em diferenciação, para poder entender melhor, o complexo positivo, né, o materno-positivo, é aquele que se nutre, dá o que é necessário, sobretudo na infância, adolescência, né? Ele está presente, ele se preocupa, ele atende às necessidades, ele conversa, ele acolhe, mas ao mesmo tempo ele desprende, ele deixa que se lance ao mundo. Tem essa consequência quando o filho age de um modo ruim ou quando não cumpre um combinado, chama para uma responsabilidade, atribui as responsabilidades, claro, de acordo com a faixa etária. Então, o positivo seria aquele que acolhe, nutre, mas que também dá consequência, que também lança ao mundo. Ainda que, se a gente pensar na infância, na adolescência, é um lançar ao mundo, mas estou na retaguarda, claro. Né? Se der algum problema, eu estou aqui, mas vai experimentar. Vai viver e vai se frustrar e vai se machucar e vai ter conflitos, mas isso é fundamental. E o materno e o paterno também nesse caso entende que isso é fundamental, ainda que esteja na retaguarda para auxiliar quando isso aconteça, inclusive para poder ensinar como lidar com isso. Então o complexo materno positivo tem essa dualidade, ele não é extremo. Um outro exemplo, por exemplo, que eu poderia trazer de materno negativo é o oposto da Dona Florinda, que é onde falta a nutrição, falta o acolhimento, falta a atenção, né? Onde esse jogar para o mundo é muito rígido também, é muito polarizado. E aí tem essa sensação de abandono, de negligência, então seria uma outra forma dessa negatividade. Então, mais ou menos para entender como que se configura a dinâmica do complexo materno. Ainda que eu tenha falado de um modo superficial, porque a gente não tem tempo aqui para se aprofundar muito. Outro ponto importante para a gente trazer a Dona Florinda é a relação dela com as figuras masculinas que aparecem na série. E aí eu tô falando das figuras masculinas adultas, né? Porque quando a gente pensa no Kiko, eu já falei, quando pensa no Chaves, é aquela relação que eu falei de achar um mulambento, uma gentalha, por conta da identificação com a persona, inclusive não quer que o Kiko se misture. Então eu vou trazer agora as figuras masculinas adultas. O que a gente vê da Dona Florinda, inclusive por essa rigidez da persona que eu falei, é que ela não tem uma integração desse masculino. Ou seja, da relação com o masculino. Ela vive sempre numa polaridade essa relação. Ou ela cria uma dependência ou uma aversão. Mas ela não tem uma comunhão de fato. Como assim? Ela tinha um marido e ela ficou viúva. Ela vive da pensão e ela procura uma eterna substituição desse marido pelo professor Girafales. Parece que ela depende da relação com uma figura masculina, no âmbito amoroso, afetivo, para tocar a vida dela. Ou seja, tem a ver com aquela identificação com o papel de esposa que eu falei. Mas ela não tem uma comunhão, ela não tem uma relação de alteridade, ou seja, de perceber o outro como tal, de buscar compreendê-lo e vice-versa, e com isso construir uma relação de fato de comunhão, de conjugação, de opostos, etc. Não, ela quer simplesmente pegar os professores Girafales, pelo que parece, e colocar neste lugar de marido e assim viver. Independente dessas características. Tanto que a gente não vê muito na série uma relação autêntica do professor Girafales com a Dona Florinda. É sempre a mesma fala, é sempre o mesmo discurso, é sempre a mesma cena praticamente, né? O mais comum, pelo menos, claro que existem outros momentos, mas o mais comum, o mais recorrente, é sempre a mesma fala, a mesma cena. Por quê? Porque não tem um aprofundamento. É realmente a ideia de colocá-lo no lugar de marido e ponto. Então tem uma dependência nesse sentido. E ainda com base nessa rigidez da persona que eu trago desde o início, a gente percebe que a escolha dela pelo professor Girafales para ocupar esse lugar não é à toa, Porque ele é reconhecido, ele é professor, ele tem uma formação. Então, não é que qualquer homem serve, mas é um homem que possa atender às aspirações sociais dela. E aí, sim, este é o homem para ocupar este papel. Mas soa como sendo só isto. O homem adequado para preencher o papel de marido. Por isso, essa relação de dependência e de não autenticidade da relação. Em contraposição, a gente tem ela com figuras masculinas pelas quais ela tem aversão. E o que ela mais tem aversão é o seu Madruga. Então a gente vê constantemente uma briga, uma rixa dos dois, porque um reprova o jeito de ser do outro, um julga o jeito de ser do outro. Seria uma oportunidade muito boa, tanto para ela quanto para ele, de poder aprender a lidar com a diferença, de poder, de fato, olhar para o outro e procurar entendê-lo, ter uma relação empática, mas nenhum dos dois faz isso. Mas nosso foco é a Dona Florinda. Então ela não faz isso, ela julga o seu Madruga e ao invés de ela procurar entender, ela ter uma relação de fato com ele, mesmo que não seja amorosa, que fique claro, mas uma relação de fato de procurar entendê-lo, de procurar ver o seu lado, de saber quem ele é, não, ela apenas pega aquela imagem também social, que é onde ela vive nesse nível persona, e ela julga, e aí ela cria uma versão, ou seja, ela também não se relaciona com ele, em âmbito nenhum, poderia criar uma amizade, um coleguismo, aquele senso da vizinhança, mas não. Por quê? Porque ela simplesmente não interage o suficiente para isso, ela se recusa, ou ela entra na dependência para ocupar um lugar de marido, ou ela tem uma versão absurda, ela julga com base no papel social que é tudo que lhe importa, e ela aparta, ela xinga, ela briga, ela desmerece, ela humilha. Ou seja, ela nunca está numa relação de fato com essas figuras masculinas. O que também obstrui o desenvolvimento dela. Porque ela não consegue ver com o outro, aprender com o outro, estar numa relação com o diferente. Porque quando a gente se relaciona com o outro, usualmente o que a gente percebe é que também existe um outro dentro da gente. Ou seja, quando a gente se irrita com a atitude do outro, quando a gente se contraria, quando surge um conflito, geralmente existe sim essa questão com o outro, mas também existe algo dentro da gente que a gente não tinha se dado conta até então. É só na relação com o outro que a gente percebe nossos defeitos, nossas falhas, nossas inseguranças, nossos problemas. É só assim. Isolado em si mesmo, a gente não consegue, não tem conflito, não tem problema, não tem nada, tudo bem. É no outro. E aí a gente pode fazer o quê? Tem um conflito, tem uma diferença, tem um problema, vou olhar para mim. O que que tem meu aqui que tá aparecendo? Só que ela não faz isso, evidentemente. Ela projeta todo o mal, tudo aquilo que é ruim no seu Madruga e ela aparta. O que também diz respeito a quê? A recusa que ela tem em perceber que ela tá naquele lugar. Ela faz parte agora da vila. Ela faz parte da tal da gentalha. Só que em vez de ela perceber isso e flexibilizar e evoluir, avançar no desenvolvimento, não, ela projeta tudo isso no seu Madruga e aparta ele. Tem uma aversão. Então é muito significativa também essa relação com o seu Madruga. Já com o seu Barriga, o que a gente percebe é o quê? Ela quase não tem relação com o seu Barriga. Né? Ela meio que ignora ele, né? Não faz muito caso dele e tal. E é interessante, porque o seu Barriga seria a vida dela de outrora, que tem dinheiro, que vive num lugar bom, que pode viajar e etc. Então é como se ela se recusasse a lidar com o fato da diferença, novamente. Eu era assim, agora eu tô aqui. E ela tem uma tamanha dificuldade em lidar com isso que ela, de fato, acaba não entrando com isso. Que pode ser representado justamente nessa distância com o seu Barriga. Eu não quero lidar com isso. Eu não quero nem olhar para isso. Porque eu quero continuar rígida no meu papel. Então tudo aquilo que pode fazer com que a Dona Florinda reveja a vida dela, a psique dela, o modo que ela vai conduzir, quem ela toma por si mesma, tudo que pode causar uma reflexão nesse sentido, ela aparta, ela foge. E a gente também vê isso nas pessoas ao nosso redor. Nessas pessoas que eu coloquei também de início, que interpretam, por exemplo, eu sou uma profissão, tudo aquilo que pode questioná-la ou fazer com que ela se questione, ela aparta e ela se defende. E aí vem a arrogância, vem o você sabe com quem você está falando, vem as eternas palestras no meio da rua, vem tudo isso. Por quê? Porque é uma defesa. Eu não quero olhar para isso, eu quero continuar onde eu estou. Né? Claro que não é uma coisa consciente, mas é uma defesa porque a pessoa não consegue lidar com essa imensidão de outras coisas que constituem ela. E com isso, a gente percebe como vai funcionando a dinâmica psíquica. Quando eu trago alguns conceitos no terapia de personagens, como ego, persona, sombra, dentre outros, né, o complexo, parece que são partes isoladas, né? Não, agora a gente vai falar da persona, agora a gente vai falar da sombra. Mas quando a gente vê, tudo isso tem articulação constante. Uma coisa influencia a outra e também é o modo como a gente se coloca no mundo. Nunca é assim isolado. A gente separa para ser mais didático, né? Para esclarecer melhor. Mas a gente vê que a identificação com a persona desdobra no modo como eu me relaciono e, portanto, interfere na minha relação com o materno e também interfere com a minha relação com as figuras masculinas ou femininas. Enfim, claro, depende muito de com quem a pessoa está se relacionando. É que aqui a Dona Florinda tem essa questão com as figuras masculinas. Isso altera também essa flexibilidade egóica que é saudável. Então a gente vai vendo que como uma coisa vai influenciando na outra. E realmente é uma dinâmica, não são fatos isolados, é tudo influenciando tudo. Bom, essa foi a nossa sessão de hoje. E aí, você já tinha visto a Dona Florinda dessa forma? Na verdade, a gente conhece muitas Donas Florindas pelo mundo, né? É só uma ilustração, na verdade, do que acontece na sociedade também em larga escala. Às vezes não só as donas de casa, mas todas as outras profissões que a gente conhece. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você viu algum comentário, alguma divergência do que você pensa, do que você imaginou sobre a Dona Florinda, manda pra gente. Obrigada, até a próxima. Beijo.
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.